Boa tarde a todos. Havendo número legal, eu declaro instalada a presente sessão desse dia 1º de julho. Cumprimento a todos os colegas integrantes dessa corte, o embaixador Carlos Simões, doutor Marcos Vinícius, doutor Danilo, doutor Elimar, doutor Aldari, doutora Cristiane. Cumprimento também o nosso procurador, doutor Flávio Belling Leite Praça, nosso estimado diretor-geral, doutor Alvimar Nascimento, doutores advogados e partes, servidores, serventuários e assessores desse egrégio Tribunal Eleitoral, funcionário da taquigrafia. Eu indago aos colegas inicialmente da possibilidade do pedido de adiamento de algum processo. Pela ordem, doutor Marcos Felipe.
Cumprimentando todos os presentes, eu anuncio, desejo a todos uma boa tarde de trabalho, eu anuncio o adiamento do número 1 e 3 das pautas adiadas.
1 e 3.
Isso.
Doutor Danilo Carneiro.
Senhor presidente, cumprimento a todos e anuncio o adiamento do processo pautado sobre o número 5, que pedi vista na segunda-feira.
Doutor Elimar. Doutor Aldari.
Ministro Presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da Corte, os advogados, servidores. Eu gostaria de pedir vênia a Vossa Excelência para fazer um singelo registro de que nasceu o filho do doutor Vinícius, que se chama Tomás, e eu queria felicitar o doutor Vinícius Cabeleira e a esposa e a família pela chegada da criança. É sempre uma alegria em qualquer família, a chegada de um novo membro. Eu tive a oportunidade de desejar pessoalmente a ele felicitações, mas queria fazer nessa tarde esse registro aqui na sessão, felicitando o doutor Cabeleira e a esposa. E também queria pedir a Vossa Excelência informar que eu vou adiar o processo número 2, que das pautas adiadas. Obrigado, presidente.
Doutora Cristiane.
Boa tarde a todos. Não tem nenhum processo em pauta.
Ah, tá. Doutor Flávio Leite Beri.
Presidente, dando uma boa tarde a todos. Também queria me associar ao doutor Aldari, né, cumprimentando o doutor Vinícius Cabeleira pelo nascimento do seu terceiro filho, agora na segunda-feira, de nome Tomás, e desejar muita saúde, muitas felicidades, né, que Deus ilumine e guarde essa família tão bonita que ele tem.
Eu também peço vênia ao doutor Aldari para aderir na íntegra ao registro feito alusivo ao nascimento do filho nosso, estimado procurador, doutor Carlos Vinícius Cabeleira, também desejando-lhe muita saúde, muita paz, parabenizando os seus genitores por esse momento tão importante na vida deles. E passando então à fase do julgamento, e eu franqueio a palavra aos colegas para aqueles que dela quiserem fazer uso para os devidos fins. Doutor Simões, inicialmente.
Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, especialmente a doutora Cristiane, que estou tendo o prazer de conhecer hoje, e dizer que é uma satisfação muito grande sempre retornar a esta casa. Também aderir ao registro com relação à alegria do nascimento do filho do doutor Cabeleira, deixando aqui os nossos cumprimentos e o desejo de que Deus lhe dê longa vida, muita paz, muita saúde e que ele seja um ser humano iluminado para nos brindar com a luz de sua existência. No mais, cumprimento os advogados, funcionários da casa e desejamos uma excelente sessão.
Presidente, também associo os registros a os parabéns ao doutor Carlos Vinícius Soares Cabeleira pelo seu terceiro filho, né? Ou seja, estará agora durante um bom período, bem ocupado com as novas atividades de um pai, filho e um recém-nascido. Mas a lei é toda a família, meus parabéns, presidente.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, no mesmo sentido, é uma alegria profunda. Dessa matéria eu entendo 4 vezes, então posso dizer que fico feliz pelo doutor Cabeleira, isso é um enriquecimento pessoal. O filho, ele traz muito mais do que uma presença física, e espero que seja isso também na família do doutor Cabeleira.
Também, senhor presidente, eu me associo às manifestações em relação ao nascimento do Tomás, né, filho do doutor Vinícius Cabeleira, desejando muita saúde, muita alegria, né, muita felicidade para a criança e para o casal, para toda a família.
Cristiane.
Também gostaria de felicitar o membro do Ministério Público, doutor Vinícius Cabeleira, sua esposa, pela grata felicidade aí de estar com mais um novo membro na família. E desejar muita saúde para a criança, é o que importa.
Vem conceder a palavra com muita alegria ao nosso estimado diretor. Eu tenho certeza que ele também gostaria de fazer algum pronunciamento a respeito.
Presidente, obrigado. Da mesma forma, gostaria de parabenizar o caso de Vinícius Cabeleira, minha esposa, minha doutora, voz, enfim, recebemos com alegria muito grande para o momento prosseguido em nossa família.
Anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 1, prestação de contas, da qual eu sou relator, peço que seja feito o pregão, número 1.
Prestação de contas, número 1443-67, candidato remetente, senhor Nilson Aldrigues de Amorim, cargo deputado estadual. Alguém presente pelo remetente? Nestes autos, ausente o remetente, excelência.
Vou pedir também ao Renato, por gentileza, de fazer também o pregão do número 2 e número 3.
Prestações de contas de números 1487-86 e 1540-67, tendo como remetentes, respectivamente, os seguintes candidatos a cargo de deputado estadual. Senhora Luzia Maria de Jesus e senhor Renan de Souza Gavi. Alguém presente por esses apregoados? Também ausentes as pastas.
Transfiro a presidência ao desembargador Carlos Simões Fonseca para que eu possa proferir voto.
Vossa Excelência, tem a palavra.
Igreja, corte, eminente doutor procurador, eu estou proferindo voto nos 3 processos, acolhendo o parecer conclusivo da coordenadoria de controle interno dessa corte, bem como a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, julgando aprovadas as contas apresentadas, respectivamente, por Nilson Aldrigues de Amorim, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Lei Federal 9.504. Mesmo voto, mesmo teor e mesma conclusão, também do processo pautado sobre o número 2, que é parte de Luzia Maria de Jesus, também prestação de contas. Também o processo número 3, Renan de Souza Gabi, mesma manifestação e mesma conclusão, aprovação das contas, né, a teor do parecer da COSIM e da Procuradoria Regional Eleitoral. E é como voto, senhor presidente.
Alguma divergência dos colegas? Então, a suma fica nesse sentido, unanimidade, julgar aprovadas as contas nos 3 processos já apregoados. Devolvo a presidência, Vossa Excelência, embargador Sérgio.
Há um pedido de preferência, processo pautado, seu número 7. Eu determino o pregão, relatoria, doutor Elimar Pinto.
Representação número 1984-03, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado o senhor Rogério Pinheiro. Advogada do representado nos autos, doutora Fernanda Varela Serpa. Presente o representado? Excelência, presente o representado.
Gostaria de fazer a sustentação oral, pede preferência para fazer uma sustentação com a palavra, doutor Flávio.
Senhor presidente, eminentes senhores relator e revisor, demais membros, eu gostaria de fazer umas breves considerações sobre este caso, porque me foi indicado pelo Procurador Regional Eleitoral, que é o autor da representação. Ele me chamou a atenção para o caso, salientando ser importante nós destacarmos aqui alguns aspectos, e realmente eu fui ler e é um caso que merece uma reflexão dessa corte, porque ele trata de um assunto que é atinente ao comparecimento de candidatos à inauguração de obras públicas, que a lei sanciona prevê uma sanção bastante grave. E eu não tenho dúvida que vai ser, que é um julgamento que vai nortear, que vai pautar o comportamento dos candidatos nas próximas eleições no que tange a esse tema. É que não é um tema fácil de enfrentar, aparentemente simples, mas que não é simples. E que passa, inclusive, por se definir, né, por se estudar o conceito do que seja inauguração de uma obra pública. Nos termos das alegações finais, que eu gostaria de ler alguns trechos mais importantes, o Ministério Público Eleitoral destacou o seguinte. Em atendimento aos ditames constitucionais, a Lei 9.504, de 97, elenca uma série de condutas vedadas aos agentes públicos no que se refere à campanha eleitoral, com a finalidade de assegurar a isonomia entre os candidatos no pleito eleitoral. Dentre tais vedações, a legislação eleitoral prevê expressamente a proibição de comparecimento a inaugurações de obras públicas, dispõe o artigo 77 da supracitada lei. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. E o parágrafo único combina a sanção. A inobservância do disposto nesse artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. No caso dos autos, constatou-se que o vereador do município de Vitória, Rogério Pinheiro, candidato a deputado federal nas eleições de 2014, participou de inauguração de obra pública realizada pelo município de Vitória, entrega dos vestiários do Campo do Lolão, no bairro São Cristóvão, em Vitória, no dia 15 de setembro de 2014, acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Wallace Nascimento Valente. A participação no evento mereceu destaque especial na página oficial da internet do candidato, onde foram publicadas notas afirmando que ele inaugurou a obra, cuja realização havia indicado a municipalidade. O comparecimento e a participação do candidato, com o uso da palavra, foram confirmados no depoimento do secretário municipal de Esportes e Lazer, Wallace Nascimento Valente, em depoimento prestado à Procuradoria da República no Espírito Santo, que depois foi também confirmado em juízo. Eu vou me eximir de ler o inteiro teor dos depoimentos, que são vários, e no decorrer das alegações se faz remissão aos trechos importantes desses depoimentos. Como é possível constatar do depoimento, somente 3 pessoas fizeram uso da palavra nesse evento: o secretário de Esportes, a presidente da Associação de Moradores e o candidato Rogério Pinheiro. Ou seja, o representante do município, a presidente da Associação do Bairro diretamente beneficiado e o responsável pela indicação da obra, no caso, o representado. Ao contrário do que tenta demonstrar o representado, a entrega das chaves dos vestiários construídos pela administração municipal às lideranças comunitárias significa, em termos práticos, a verdadeira abertura da obra para o uso público. Ainda que não tenha havido uma grande solenidade ou uma festa naquele momento, a obra estava efetivamente inaugurada. Eis que a posse das chaves passou para a comunidade, que desde então pôde utilizar as instalações. A programação de uma solenidade aberta de inauguração posteriormente não elide a verdadeira inauguração realizada antes, perante representantes da comunidade e esportistas, ansiosos pela oportunidade de usar as novas instalações, fruto da indicação do representado. Aqui, como vocês podem ver, houve o comparecimento, a entrega das chaves para que pudesse ser passada a comunidade usufruir do bem. Houve um discurso por parte do candidato e houve a divulgação na internet amplamente sobre, inclusive fazendo menção à inauguração dessa obra. A situação não se compara com um simples descerramento de placa comemorativa. Eis que a própria obra tornou-se aberta ao público a partir da entrega das chaves. Ou seja, não foi simplesmente uma promessa, foi efetivamente uma entrega de obras. Além disso, ainda que se considerasse a tese apresentada, o que não se mostra possível, uma simples e inocente reunião para a entrega das chaves dispensaria o comparecimento pessoal do secretário municipal de esporte. Tampouco haveria espaço para qualquer discurso ou para o comparecimento da comunidade local. Os depoimentos de duas testemunhas tentam justificar a presença do representado como mero usuário do campo, mas o convite a ele formulado como peça fundamental na consecução da obra em razão de sua indicação ao município, atrelado ao discurso por ele formulado juntamente com a presidente da associação e o secretário de esporte e a divulgação na internet, demonstram exatamente o contrário. Os fatos retratados nos autos não apontam para uma simples reunião administrativa, em especial o divulgado pelo próprio candidato em sua página na internet. No que concerne a potencialidade lesiva, consubstancia-se na divulgação pela internet da presença do candidato em inauguração de obra, especialmente com o destaque dado à indicação feita pelo representado enquanto vereador. Nota-se a folha 8 que a notícia da inauguração do evento está acompanhada de fotografia do vestiário, sendo disponibilizado o acesso à íntegra da indicação. É certo que os eleitores conscientes atualmente sempre pesquisam os feitos de seus candidatos por meio da rede mundial de computadores. Mesmo que não houvesse ocorrido a inauguração, e ocorreu, como visto, o impacto no eleitorado teria sido causado pela própria notícia, supostamente equivocada, publicada não somente na página do Facebook do candidato, mas também em seu sítio eletrônico, www.rogerinhovereador.com.br. Além disso, ainda que a estagiária de jornalismo, Priscila de Jesus Martins, afirme em seu depoimento que é autora de um suposto equívoco no lançamento da informação, a responsabilidade pelo conteúdo veiculado em sua página da internet é exclusiva do candidato, sendo irrelevante o fato da matéria ter sido redigida por ele próprio ou por sua assessoria de imprensa. Aqui a estagiária depois dizendo que o engano foi dela, que o termo inauguração foi dela e que ela que teria se enganado, né? Aqui eu gostaria de ler o depoimento da Priscila pela relevância dele. Que a declarante trabalha na Câmara de Vereadores de Vitória com o vereador Rogerinho, onde exerce a função de estagiária de jornalismo. Que sua função principal é alimentar o site e Facebook do vereador Rogerinho. Que reconhece nas publicações de folhas 10 e 11 como sendo feita pela declarante. Que esclarece que a primeira publicação de folhas 10 foi redigida pela declarante e a segunda foi um clipping que a declarante fez utilizando-se de reportagens. Que o texto da publicação de folhas 10 é de sua autoria, que fora a declarante quem fez a redação do texto de folhas 10. Que a declarante informa que colocou no texto de folhas 10 que seria uma inauguração por simples dedução, já que a declarante não sai do local do estágio. Que a declarante não esteve na inauguração do vestiário do Campo do Lolão, que quando soube que a publicação estava equivocada, a declarante a retirou do site. Que o vereador esteve apenas numa reunião num centro comunitário, que tem conhecimento que o vereador não esteve no dia da inauguração do Campo do Lolão. A dedução da estagiária de jornalismo lotada no gabinete do vereador Rogério Pinheiro apenas reflete a realidade do fato. É o que poderia deduzir realmente qualquer um que tenha ciência do ocorrido. O comparecimento em um evento público ligado à indicação do candidato para a execução da obra. Realmente a estagiária não poderia deduzir outra coisa, senão o que aconteceu. O candidato efetivamente compareceu em um evento público, a inauguração de um vestiário, a divulgação da notícia apenas reflete seu interesse eleitoreiro, ampliando o alcance progressivamente de modo a influenciar maior número de eleitores. Necessário registrar que o representado, como candidato experiente, mais do que ninguém, sabe das redações da legislação eleitoral, não sendo crível que deixaria de acompanhar cada passo de sua campanha. Além disso, esteve em reunião presente em maio do ano eleitoral, na qual foi abordada expressamente a vedação de comparecimento de candidato a inaugurações de obras públicas, depois do dia 6 de julho, ficando ressaltada a consciência e vontade em violar o dispositivo da lei eleitoral. Quanto ao fato do representado não ter sido eleito, não é suficiente para afastar a conduta. Ele não se elegeu para a Câmara dos Deputados, é verdade, porém obteve 16.300 votos, auxiliando a coligação Unidos pelo Espírito Santo a eleger, por média, o candidato Marcos Vicente, que não esteve entre os 10 mais votados no Espírito Santo para o cargo de deputado federal. Evidenciada, portanto, a vantagem eleitoral oferida com a presença ativa na inauguração. Foi o representado responsável pela indicação da obra, teve sua imagem atrelada a ela a ponto de ser convidado para um evento por alguém da própria comunidade, tendo feito uso da palavra na cerimônia de inauguração em que ocorreu a efetiva entrega das chaves à liderança da comunidade. Como se vê, o candidato compareceu ao evento e imediatamente publicou em sua página da internet notícias sobre a inauguração, sempre frisando que a indicou à administração municipal. A forma como se deu a publicidade do ato lhe proporcionou indiscutíveis dividendos eleitorais, uma vez que permitiu alcançar um número muito maior de eleitores do que os presentes ao evento em si. E então, senhor presidente, com essa intenção de discutir realmente o alcance dessa norma, né, para que ela não seja alvo de fácil burla por parte dos candidatos, é que o Ministério Público Eleitoral requer a procedência da representação. Obrigado.
Palavra a doutora advogada, doutora Fernanda Varela, pelo prazo regimental de 20 minutos.
Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente desta corte, senhor relator, senhor procurador, excelentíssimos senhores membros, senhores servidores, colegas advogados, senhoras e senhores. Trata-se de representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, alegando violação ao artigo 77 da Lei das Eleições. Segundo a representação, o representado teria supostamente participado da inauguração dos vestiários do Campo do Lolão, a qual teria sido realizada no dia 15 de setembro de 2014. A representação não deve prosperar. As provas carreadas aos autos, seja documental ou testemunhal, certificam que o representado não esteve presente na inauguração das obras do vestiário do Campo do Lolão, bem como a inauguração dessas obras não ocorreu no dia 15 de setembro de 2014. Vários são os pontos que tornam frágeis as alegações ministeriais. A princípio, vale esclarecer que a inauguração do vestiário do Campo do Lolão ocorreu no dia 22 de outubro de 2014, após o término do período eleitoral, e não no dia 15 de setembro, como faz pressupor o órgão ministerial. A inauguração das obras do vestiário do Campo do Lolão ocorreu no dia 22 de outubro, às 19 horas, no Parque Municipal de Barreiros, no bairro São Cristóvão, nesta cidade, conforme comprova a cópia do convite de inauguração da Prefeitura de Vitória, as folhas 40 dos autos, conclamando a população para comparecimento à inauguração dos vestiários nessa data. Também foram colacionados aos autos as fotos da inauguração da referida obra, certificando sua ocorrência em 22 de outubro, com a presença de autoridades municipais e da população. Os depoimentos testemunhais constantes nos autos, inclusive do secretário municipal de esportes, asseveram que a inauguração ocorreu no dia 22 de outubro. Assim, excelências, não há que parar qualquer dúvida quanto à data da realização da inauguração do vestiário do Campo do Lolão, que ocorreu em 22 de outubro e não em 15 de setembro. O representado não esteve na inauguração das obras do vestiário do Campo do Lolão, ocorrido em 22 de outubro, mesmo que o fim do período eleitoral já permitisse o seu comparecimento naquele local. Novamente, os depoimentos testemunhais constantes nos autos, inclusive do secretário municipal de esportes, reforçam que o representado não esteve na inauguração. As fotos da inauguração também confirmam que lá o representado não esteve. A suposta inauguração alegada pelo parquê, como ocorrida no dia 15 de setembro, e base de toda a representação, não passou senão de uma simples reunião ocorrida na sede da Associação de Moradores, portanto, longe do local das obras. Tal reunião não ocorreu nos vestiários do Campo do Lolão, não ocorreu dentro do Campo do Lolão, nem sequer nos seus arredores. A própria denúncia, que originou a presente representação, informa que a reunião se deu na sede da Associação de Moradores, fato também certificado pelas testemunhas. Ora, toda inauguração de obra pública ocorre no local onde a obra foi realizada, e não em outro local distinto. Mais uma razão para se entender que a reunião do dia 15 de setembro não se tratou de inauguração. Outro sim, não houve qualquer divulgação prévia sobre tal reunião. Não houve chamamento à população para o comparecimento em tal reunião. Nem mesmo houve a informação pública de que tal reunião se trataria de uma inauguração. Muito pelo contrário, Em depoimento, tanto na Procuradoria quanto nestes autos, o próprio secretário de Esportes afirmou que se tratou de uma reunião marcada entre a sua pessoa e a presidente da Associação de Moradores. Nesta reunião, houve a participação de somente 10 pessoas, tendo sido uma reunião fechada, sem a participação da população, fato confirmado por todas as testemunhas, e incapaz de desequilibrar o pleito eleitoral. Todas as testemunhas certificaram que as pessoas que compareceram à reunião eram representantes de times que utilizavam o campo do Lolão e foram convidadas pelo coordenador de esportes da Associação de Moradores. Inclusive, o próprio coordenador de esportes confirmou o fato. O representado estava presente nessa reunião como convidado, na condição de representante de um dos times de futebol do bairro do qual faz parte. Fato comprovado em todos os depoimentos constantes dos autos. Ora, apesar de candidato, o representado não perdeu sua condição de cidadão comum, não sendo vedada sua participação como integrante do bairro onde mora, nas reuniões de decisão de sua comunidade ou dos grupos a que pertence. Ademais, excelências, o assunto para o qual a reunião foi marcada era a discussão sobre a forma de utilização que se daria quando fosse inaugurado o vestiário, tais como limpeza, responsabilidades pela abertura e fechamento do local e horários. Não houve, em nenhum momento, falas de cunho eleitoreiro, seja por parte do representado ou de qualquer outro que ali se encontrava. Tratou-se única e exclusivamente de reunião entre integrantes de times da comunidade com a Associação de Moradores, na sede da associação, para tratar de questões administrativas. Por fim, a publicação de informação equivocada durante a campanha eleitoral não configura a infringência ao artigo 77 da Lei das Eleições. Dispõe o artigo 77 que é proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito à inauguração de obras públicas. O artigo é claro, elege como conduta vedada a proibição de comparecimento à inauguração de obra pública. O artigo não trata de qualquer outra conduta, a não ser comparecimento e inauguração de obra pública durante o período eleitoral. Assim sendo, de pronto, não há que se falar em aplicação da sanção prevista no parágrafo único deste artigo pela publicação de notícia equivocada no Facebook do representado. Ressalta-se, inclusive, que a referida publicação permaneceu por pouquíssimo tempo no Facebook do representado, já que logo que verificado o equívoco, foi excluída. Assim, não houve tempo hábil para que pudesse gerar qualquer desequilíbrio ao pleito. O representado não oferiu qualquer benefício com tal publicação. Muito pelo contrário, a repercussão de tal equívoco e dessa representação trouxe prejuízos à sua campanha eleitoral. Tanto é que o representado não foi eleito. Portanto, excelências, os fatos questionados jamais poderiam ser enquadrados como violação ao artigo 77 da Lei das Eleições. O representado não esteve presente na inauguração das obras do vestiário do Campo do Lolão, ocorrida em 22 de outubro de 2014, e a reunião ocorrida no dia 15 de setembro, além de ter acontecido na sede da Associação de Moradores, teve finalidade meramente administrativa, afeta a direção da associação, bem como não foi pública. Por todo exposto, pugno pela improcedência da presente representação por medida de justiça. Obrigada.
Palavra ao eminente relator, doutor Elimar Pinto.
Quero parabenizar o ilustre procurador da República, doutor Flávio, e também a nobre advogada, doutora Fernanda, pelas brilhantes sustentações orais, né, que embora mantendo entendimento divergente, como é natural neste caso, foram muito bem fundamentadas. Voto. Conforme brevemente relatado, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu representação em desfavor de Rogério Pinheiro devido à participação do mesmo em uma inauguração de obra pública no mês anterior às eleições, contrariando as disposições contidas no artigo 77 da Lei 9.504/97. Trata-se de inauguração de vestiário do Campo do Lolão, no bairro São Cristóvão, em Vitória, que aconteceu no dia 15 de setembro de 2014. Todavia, aduz o representado em defesa apresentada às folhas 24 a 40 que o evento ocorrido no dia 15 de setembro de 2014 não se trata de inauguração de obra pública, mas sim de uma reunião para a entrega das chaves do imóvel à líder comunitária, sendo um encontro realizado na sede da Associação de Moradores e não no local em que foram construídos os vestiários, e que a efetiva inauguração só ocorreu no dia 22 de outubro de 2014. A teor do artigo 77 da Lei 9.504/97, os candidatos são proibidos de comparecer à inauguração de obras públicas nos 3 meses que antecede o pleito. E aqui eu citei o artigo 77, que acho que não há necessidade de ler, que todos reconhecem. A definição de obra pública pode ser encontrada no artigo 6º, inciso 1 da Lei de Licitações, como sendo, aspas, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta, fecho aspas. Importante destacar que o escopo do artigo 77 da Lei 9.504/97 é evitar que a máquina estatal seja utilizada para beneficiar a candidatura, preservando assim a impessoalidade e a moralidade da administração pública. À vista disso, o artigo ora em comento veda o comparecimento de qualquer candidato à inauguração de obra pública. Comparecer no léxico significa aparecer ou apresentar-se em determinado lugar. Fecha o ato. Gomes, José Jairo, Direito Eleitoral, 2014, páginas 618 a 619. Observe desse modo que é irrelevante se o candidato compareceu ao evento como mero espectador ou com alguma posição de destaque, já que a conduta vedada pelo dispositivo legal é o mero comparecimento do candidato à inauguração de obra pública. No caso em análise, o comparecimento do representado Rogério Pinheiro ao referido evento foi confirmado pelo depoimento do secretário municipal de Esportes e Lazer, o Wallace Nascimento Valente, conforme trecho a seguir transcrito, folha 200, aspas, que se recorda que o representado fez uso da palavra e fez algumas recomendações para que não houvesse depredação dos vestiários e da obra em si, no sentido de haver conservação e cuidado da obra pública, que as chaves são entregues para este controle, fecho aspas, dando continuidade, abro aspas novamente, que estavam presentes alguns usuários no campo, moradores do bairro e da associação de moradores, que o número de pessoas estimado era entre 10 e 20 pessoas, que a presidente da associação é uma mulher, que o representado fez anteriormente indicação da obra, fecho aspas. No que tange à alegação do representado no sentido de que não se trata de uma inauguração, mas sim de uma mera reunião com representantes da comunidade esportistas, cale a fazer algumas observações. Primeiramente, impede salientar que o que configura a inauguração de uma obra não é apenas uma solenidade pública ou uma festa grandiosa, com ampla visibilidade e presença de muitas pessoas. Basta, para tanto, que haja a abertura da obra para o uso do público, como, por exemplo, a entrega das chaves para a comunidade, uma vez que, a partir desse momento, a população pode fazer uso das novas instalações. Ademais, salientes ainda que o fato de ter sido marcado uma solenidade aberta para a data posterior, qual seja, 22 de outubro de 2014, não elide a inauguração que aconteceu anteriormente, em 15 de setembro de 2014, mesmo que esta tenha sido realizada para um número menor de pessoas. Além disso, a alegação do representado de que não houve qualquer divulgação prévia sobre a realização da inauguração de obra pública ou qualquer ato oficial no dia 15 de novembro de 2014 não deve prosperar, pois, mesmo que para um número delimitado de pessoas, houve sim a comunicação de um ato oficial no qual seria realizada a entrega das chaves, pois, caso contrário, não haveria nenhum participante da dita reunião. Logo, conclui-se que, de uma forma ou de outra, houve a divulgação do evento, mesmo que para um número delimitado de pessoas, a saber, líder comunitário e esportistas que faziam uso com frequência do campo. Indiscutível, assim, que a conduta praticada pelo representado Rogério Pinheiro, isto é, participar da inauguração de vestiário do campo do Lolão, enquadra-se perfeitamente no previsto no artigo 77 da Lei 9.504/97. Entretanto, no momento de fixação da penalidade, deve-se sempre observar o princípio da proporcionalidade. Por meio desse princípio, depreende-se que, abro aspas, a sanção deve ser condizente com a gravidade da conduta e, pois, a magnitude da lesão. Argumenta-se que irregularidade pouco expressiva para lesar o bem jurídico tutelado, isto é, a igualdade no pleito, pode ensejar a aplicação de sanção demasiado severa, como é a cassação do diploma e, consequentemente, do próprio mandato. Pior, a cassação do diploma leva à ineligibilidade por 8 anos em determinadas situações. Esse resultado não se afigura justo nem razoável, dada a ínfima lesão ao bem salvaguardado. Fecho o ato, Gomes José Jairo, 2014, página 620 a 621. Nesse sentido, o princípio da proporcionalidade deve orientar a imposição da pena, notadamente pela aferição da relevância jurídica da conduta em relação à lesão provocada no bem jurídico protegido pela norma. Nessa mesma linha, leciona José Jairo Gomes ao aduzir que, abro aspas, a proporcionalidade opera na fixação da sanção, seja no aspecto qualitativo, seja no quantitativo. Consequentemente, em certos casos, em vez de se cassar o registro ou o diploma, bem se pode optar pela multa, e mesmo na dosagem dessa deve haver moderação. Afinal, a justiça é princípio supremo de qualquer ordenamento jurídico e no Brasil constitui objetivo fundamental inscrito no artigo 3º, inciso 1 da Lei Maior. Fecho aspas. 2014, página 621. Depreende, pois, da análise do caso vertente, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que não é proporcional, tampouco razoável, a imposição de sanção da cassação do registro ou diploma do representado Rogério Pinheiro, pelo fato deste ter comparecido em uma única inauguração, na qual não houve a presença de quantidade significativa de eleitores. É nesse sentido que tem se manifestado a jurisprudência do Colégio Superior Tribunal Eleitoral. Vejamos, eu vou ler só a parte que interessa dos 3 julgados que eu citei. Aspas. É incontroverso que o agravante José Bento Leite do Nascimento compareceu à inauguração de obra pública no município de Soledade, Paraíba, faltando menos de 15 dias para o pleito, em violação ao artigo 77 da Lei 9.504/97. 2. Todavia, deve ser aplicado no caso dos autos o princípio da proporcionalidade, notadamente diante da ausência de participação ativa do agravante no referido evento, não tendo havido assim quebra da igualdade entre os candidatos. Esse julgado é de relatoria da ministra Laurita Hilário Vaz. Data de julgamento 3 de setembro de 2014. Um outro julgado também de relatoria do ministro Arnaldo Verciani Leite Soares, datado de 9/1, esse é mais antigo, de 21/8/2012. Aspas. Este Tribunal Superior já afirmou entendimento no sentido de que, quanto às condutas vedadas do artigo 73 da Lei 9.497, a sanção de cassação somente deve ser imposta em casos mais graves, cabendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade da sanção em relação à conduta. Mas à frente, afigura-se desproporcional a imposição de sanção de cassação à candidata à reeleição ao cargo de deputado estadual, que comparece em uma única inauguração em determinado município, na qual não houve a presença de quantidade significativa de eleitores e onde a participação do candidato também não foi expressiva. Uma terceira que eu citei, de relatoria da ministra Fátima Nancy Andrique. Aspas. A disciplina nas condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral visa coibir a utilização da máquina administrativa em benefício de determinada candidatura, o que não se verifica na espécie. Na espécie, o candidato compareceu à inauguração de obra promovida pelo seu adversário político, mas não oferiu vantagem política eleitoral com o evento. Não incide, por isso, a sanção prevista no artigo 77, parágrafo 1 da Lei 9.504/97. Observe, pois, que a penalidade prevista pelo artigo 77, parágrafo único da Lei 9.504, mostra-se desproporcional no caso vertente, uma vez que a inauguração dos vestiários do campo do Lolão, da qual participou então candidato a deputado federal, não contou com um número expressivo de participantes, não sendo possível, pois, argumentar que houve desequilíbrio entre os candidatos envolvidos na disputa eleitoral, momento se for levado em consideração a quantidade de votos que um deputado federal precisa para se eleger, bem como o número de pessoas que compareceram ao evento, aproximadamente 20 pessoas. Diante disso, tendo em vista que as condutas vedadas devem ser examinadas sob o juízo da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com base no potencial lesivo ao equilíbrio do pleito, não há como aplicar a sanção prevista no artigo 77, parágrafo 1 da Lei nº 1504, ao caso vertente. Ante o exposto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, julgo improcedente a presente representação por entender desproporcional a imposição ao representado da sanção de cassação do registro ou diploma, haja vista a ausência de desequilíbrio entre os candidatos envolvidos na disputa eleitoral, bem como a ausência de vantagem eleitoral do candidato ora representado pela sua participação na referida inauguração, e é como voto.
A do revisor é o doutor Dari, quem eu concedo a palavra.
Eminente presidente, eu revi os autos e cheguei à mesma conclusão que o doutor Elimar. Inclusive, por coincidência, eu citei aqui no voto de revisão que fiz este mesmo julgado do ministro Arnaldo Verciani, de número 890235, no qual foi o que mais me impressionou no voto do ministro. Ele diz, eu peço venha para repetir, mas é algo que me importou e me fez formar convencimento, de que diz o ministro Verciani. Com base nos princípios da simetria e da razoabilidade, também deve ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade na imposição de sanção pela prática da infração do artigo 77 das leis das eleições. Afigura-se desproporcional a imposição de sanção de cassação a candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual que comparece em uma única inauguração em determinado município, na qual não houve a presença de quantidade significativa de eleitores e onde a participação de candidato também não foi expressiva. Esse foi o entendimento que eu tive ao ler os autos. Eu entendo que o evento não teve a repercussão, a potencialidade que justificasse a cassação do registro. Razão pela qual eu estou acompanhando o eminente relator. É como voto, presidente.
Ouço na sequência o eminente desembargador Carlos Simões.
Senhor presidente, eminentes colegas, eu ouvi com atenção os votos agora dos colegas, relator e revisor, como também as sustentações empreendidas pelo ilustre procurador regional eleitoral e pela defesa. Eu recebi também um alentado memorial da defesa e eu preciso tirar alguma dúvida que me assalta, porque eu preciso compreender bem esse mecanismo de se reconhecer a prática de uma conduta vedada pela lei das eleições e deixar de aplicar uma sanção naquilo que foi reconhecido. Eu preciso então refletir sobre esta lógica de que nós podemos empreender no julgamento dessa questão. Por isso, presidente, com todo respeito, eu vou pedir vista para o melhor exame.
Com vista ao desembargador Carlos Simões. Anuncio, então, na sequência, processo pautado sobre o número 4. Solicito seja feito o pregão, a prestação de contas, sendo relator o doutor Danilo. Número 4. Pregão.
Prestação de contas número 1097-19, classe 25. Candidato remetente, senhor Natalício Batista Paiva, cargo deputado federal. Alguém presente pelo remetente? Ausente o remetente, excelência.
Eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui, por isso que eu peço atenção, é uma hipótese de desaprovação das contas. O doutor José Eduardo uma vez disse, certamente em tom de brincadeira aqui, que naquelas contas em que eu desaprovava, ele sequer olhava. E é verdade que eu tenho sido extremamente tolerante com a maior parte dessas irregularidades formais e tal, entendendo as dificuldades que os candidatos enfrentam. Nesse caso, especificamente, o parecer da COSIM e do Ministério Público é pela desaprovação, especificamente porque o candidato não juntou os extratos bancários, que são documentos obrigatórios, embora haja conta, a conta esteja aberta, tem o número da conta, a agência do Banco do Brasil, ele não juntou esses extratos. E a conduta que tem adotado desde os primeiros julgamentos é de que, se for possível identificar a origem e destino dos recursos, ainda que se possa, nesse entremeio, ferir alguma exigência de natureza formal, eu tenho aprovado com ressalvas. Neste caso, a ausência dos extratos prejudicou por completo a análise das contas. Por quê? São contas que têm aquela omissão nas parciais, que temos superado aqui em todos os casos, quando é possível conciliar com a prestação de contas final. Esse caso tem.
Ou seja, essa hipótese sozinha não seria suficiente para rejeitar. Essas contas aqui têm omissão de declaração de doações diretas por outros candidatos. Outros candidatos declararam doações no valor de R$ 5.476 e não foi informado pelo candidato, só nesse cruzamento é que houve a informação. Omissão de receitas não declaradas nas prestações de contas parciais, mas recebidas em dia anterior. Ou seja, cada uma dessas irregularidades isoladamente seria passível de ressalva. Com a inexistência dos extratos, ficou absolutamente impossível validar essas contas. Se houver alguma dúvida, eu posso esclarecê-las, mas em tese é exatamente isso. É a impossibilidade de análise das contas e por isso eu estou votando pela rejeição.
Presidente relator, conclui seu voto manifestando pela desaprovação. Alguma divergência com relação ao teor do seu voto?
Presidente, eu gostaria de solicitar o esclarecimento do eminente relator. Qual foi o parecer do órgão técnico?
Tanto o órgão técnico quanto o Ministério Público pela rejeição das contas.
Muito bem. Nas condições apresentadas, Vossa Excelência, se for de plano acordo, eu também voto pela rejeição.
Alguma divergência? Não? Súmula nesse sentido. A unanimidade julgar desaprovadas as contas, o termo do voto do eminente relator. Na sequência, processo pautado número 5. Feito o pregão, palavra ao eminente relator, que também é o doutor Danilo.
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, senhor Manuel Casado de Brito, processo número 1493-93. Alguém presente pelo remetente? Também, neste caso, ausente a parte apregoada.
Alô, eminente relator.
A hipótese aqui, senhor presidente Eminentes Pares, é de aprovação com ressalvas. A Controladoria de Controle Interno opinou pela aprovação com ressalvas e o Ministério Público opinou pela desaprovação. Eu estou votando pela aprovação com ressalvas porque trata-se aqui daquela omissão nas parciais, né? A COSIM constatou doações não declaradas pelo candidato recebidas anteriormente à entrega da primeira e segunda prestação, ocorridas respectivamente entre 2 de 8 de 2014 e 2 de 9 de 2014, na importância de R$ 1.100,00. E, volto a dizer, matéria que já superamos por diversas vezes. Então, é nesse sentido que estou votando pela aprovação com ressalvas, na esteira do parecer do órgão técnico.
Aprovação com ressalvas, conclusão do eminente relator, alguma divergência da corte? Súmula nesse sentido. Na sequência, pautado número 6.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Maria Raimunda dos Santos Alves, processo número 1522-46. Alguém presente? Ausente a parte.
Também é relator, doutor Danilo, que está com a palavra.
O caso dos autos aqui, também como no anterior, mas com algumas peculiaridades, a controladoria vota pela aprovação com ressalvas e o Ministério Público opina pela desaprovação. A controladoria opina pela aprovação com ressalvas e o Ministério Público pela desaprovação. Por quê? Também essa questão das parciais, mas conciliadas na final. Aqui tem um detalhe que, segundo a COSIM, o candidato declarou receita estimável em dinheiro referente à cessão gratuita de veículo na importância de R$ 1.700,00, acobertada por recibo e por termo de cessão. Contudo, o recibo não foi assinado pelo doador nem pelo emissor, da mesma forma que o termo não foi assinado pelas partes, razão pela qual entendeu a COSIM ser impossível a validação dessa despesa. Então, houve efetivamente, tem o recibo nos autos e o termo, mas os documentos não estão assinados. O órgão técnico entendeu que não ter havido comprometimento na regularidade das contas, opinando pela aprovação com ressalvas. De fato, entendendo que os recibos eleitorais emitidos no momento próprio, comprova a doação recebida. Então, há aqui, cito alguns julgados nesse sentido, e uma outra irregularidade foi que o órgão técnico identificou que a candidata efetuou a totalidade dos seus gastos financeiros de campanha em espécie, por meio de saque prévio dos recursos financeiros na conta específica de campanha, descumprindo assim o artigo 31, parágrafo 5º e 6º da resolução 23.406, que permite que até 2% desses gastos sejam pagos por meio de fundo de caixa. Então, na realidade, o descumprimento aqui foi total. A resolução, no sentido de até 2%, ela efetuou todos os gastos assim. Em que pese ter ocorrido o descumprimento do regramento eleitoral para pagamento dos gastos de campanha, entendo da mesma linha defendida pelo órgão técnico, ser esta irregularidade passível de ressalva, já que foi possível a verificação dos pagamentos realizados pela remetente por meio dos comprovantes juntados aos autos, não havendo comprometimento da regularidade das contas. Porque qual o objetivo dessa conciliação do caixa, efetivamente, pela conta bancária? É a comprovação da despesa. Neste caso, embora tenha sido feito toda em espécie, a comprovação de despesa está aqui e é nesse sentido que o órgão técnico entendeu. Eu junto aqui um julgado, exatamente nesse sentido, de que verificada a extrapolação do limite de 2% das despesas financeiras para a constituição de fundo de caixa, constatada a realização de um único gasto nessa rubrica, dentro do limite individual a que alude, aqui a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, aqui faço algumas observações sobre o entendimento que tem adotado nos demais casos desse tipo de irregularidade e voto pela aprovação com ressalvas das contas da candidata.
Conclusão do gabinete relator, aprovação com ressalva. Alguma divergência por parte dos colegas? Súmula nesse sentido? Anuncio, então, na sequência. Número 8, relatoria do doutor Aldari. Feito o pregão.
Senhor presidente, solicito a vossa excelência, se pudesse determinar, que fossem apregoados simultaneamente o 8º, o 10º e o 11º.
Pregão, então, do 8º.
Prestações de contas dos seguintes candidatos, respectivamente. Senhor Jesus dos Passos Vaz, processo número 1127-54. Candidato, senhor Paulo Azaf dos Santos, processo número 1463-58. E candidato, senhor Robson José Monte, processo número 1549-29. Alguém presente por alguns candidatos? Ausentes os candidatos.
Igreja Corte, nesses três processos, tanto o órgão técnico quanto a Procuradoria Regional Eleitoral pugnaram pela aprovação, sem ressalvas, pois as contas foram devidamente apresentadas com os documentos exigidos pela resolução do TSE. Resumidamente, o voto é pela aprovação.
Pela aprovação com ressalva.
Sem ressalva.
Sem ressalva.
Aprovação integral.
Alguma divergência por parte da Corte? Súmula nesse sentido. Agora o pautado sobre o número 9.
Prestação de contas número 1421-09. Candidata remetente ao cargo de deputada estadual, senhora Rayana Billy Vargens Santos. Alguém presente? Ausente, a candidata.
Nesta prestação de contas, também estou acompanhando o órgão técnico e a Procuradoria Regional Eleitoral. A aprovação seria com ressalvas, eis que o remetente não cumpriu o prazo de lei para encaminhamento da prestação de contas. O fez intempestivamente. Então, estou votando pela aprovação com ressalvas em decorrência da intempestividade, como pugna no Ministério Público Eleitoral. Esse é o resumo do voto, presidente.
Alguma divergência com relação à conclusão? Suma nesse sentido, eu transfiro a presidência ao Carlos Simões para que eu possa julgar dois processos fora de pauta, já que, como é sabido, as prestações de contas deverão ser julgadas até o dia 31/7. E eu entrarei em férias a partir de segunda-feira. Então, eu tenho dois processos que eu peço, solicito, seja feito o pregão.
Prestações de contas dos seguintes candidatos ao cargo de deputado federal. Senhora Marlene Menelli, processo número 1088-57. E senhor Gilberto João Carenato, processo número 1003-71. Alguém presente para os apregoados? Ausentes os candidatos, excelência.
Palavra, vossa excelência. Igreja Corte, membro do doutor procurador. Trata-se de prestação de contas remetidas por Gilberto João Carenato, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições realizadas em 2014. Compulsando os autos, registro que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente e encontros instruída com todas as informações e documentos necessários, preenchendo, portanto, as formalidades legais previstas no artigo 40, resolução 23.406, conforme expressamente consignado no parecer conclusivo da COSIM, acompanhado pela Procuradoria Regional em parecer exarado às folhas 52. Ante o exposto, consonância com o parecer conclusivo emitido pela CONSIM e também pela Procuradoria Regional Eleitoral, julgo as provadas nas contas apresentados por Gilberto João Caragnato, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Lei Federal 9.504, e é como voto. Mesma conclusão para o processo subsequente, em que figura como remetente Marlene Menelli, é como voto, senhor presidente.
Alguma divergência, meus colegas? Então, somos nesse sentido. Devolvo a presidência à Vossa Excelência.
Temos aqui agora uma pauta administrativa. Trata-se de renovação de requisição da servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Irupi, senhora Maria Madalena de Castro Souza. Secretaria de Gestão informa que, diante da documentação acostada aos autos, referida à requisição atende aos requisitos legais, sugerindo o deferimento da presente renovação. E eu estou submetendo esses autos para apreciação dos eminentes padres, manifestando previamente pela aprovação, já que todas as formalidades foram preenchidas. Todos de acordo?
Sim, excelência.
Nesse sentido, eu gostaria agora de comunicar aos colegas que eu estarei entrando em gozo de férias a partir do dia 6 de julho e serei substituído ou pelo desembargador Carlos Simões ou pelo desembargador Fábio Clay. Então, estou comunicando para os devidos fins essa situação. E nada mais havendo, ainda temos um processo.
Vossa Excelência permitiu que eu desejar boas férias da Vossa Excelência, um bom descanso.
Muito obrigado.
E que a nossa arrancada comece hoje, para a tranquilidade de Vossa Excelência, durante os próximos 30 dias.
Pois não.
O doutor Dari sabe o que me refiro.
Ainda temos aí um processo.
Como manifesto, presidente.
Ainda temos aí um processo.
Renovação
da servidora, também, com manifestação favorável da Secretaria de Gestão e também. E também da para ser submetido à apreciação em sessão plenária. Então, eu estou submetendo, manifestando previamente pela aprovação. Renovação da requisição da servidora efetiva da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, senhora Rosiane Feitosa Ribeiro, para continuar prestando serviço junto ao cartório da Zona Eleitoral de Vitória. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Agora sim, feita aquela comunicação. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a colaboração.
Presidente, queria.
Pois não, doutora.
Também, como faço silêncio, eu infelizmente gostaria de comunicar que o meu tribunal ele já tinha deferido minhas férias desde o ano passado e eu estou, na verdade, tentando ver se eu consigo interromper. Mas, a princípio, eu gozarei férias do dia 6 de julho ao dia 16 de julho e retornando às minhas atividades logo após. E no período, já conversei com o doutor Zé Eduardo, que ele também estaria de férias, mas aí a gente estava tentando fazer um ajuste para que essa corte não fique sem um membro, né, efetivo. Ok? Será o próprio doutor Zé Eduardo. Uhum. Nós estamos tentando o ajuste, a gente já mandou o ofício ao tribunal, eu imagino que vai ser atendido.